Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente aos resultados do segundo trimestre de 2013. Hoje conosco temos o Sr. Sérgio Fischer, CEO de Terminais Portuários e Logística, o Sr. Arnaldo Calbucci, CEO de Rebocagem, Offshore, Estaleiros e Agenciamento, e o Sr. Michael Cornell, Investor Relations Officer. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Sérgio Fischer, CEO de Terminais Portuários e Logística, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fischer, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da conferência de resultados do segundo trimestre de 2013. Estou aqui com Arnaldo Calbucci e Michael Connell para comentar os resultados da Wilson Sons. Começo a apresentação pelo slide 3, que contém o resumo dos nossos resultados. Tivemos uma receita líquida de US$ 157,2 milhões no trimestre, 7% acima do mesmo período do ano anterior, principalmente em função do crescimento das atividades de importação em ambos os terminais, que contribuíram com o aumento das atividades de armazenagem, maior deadweight dos navios atendidos e crescimento do número de manobras portuárias em rebocagem e crescimento das receitas no estaleiro, como consequência da intensificação da construção para terceiros. Entregamos um sólido EBITDA de US$ 42,8 milhões, em função do melhor resultado operacional, particularmente no Tecon Salvador Estaleiro, além da receita não recorrente de US$ 9,1 milhões relativa à venda de imóveis não operacionais. O lucro líquido da companhia, apesar do sólido desempenho operacional, foi negativamente impactado pela abrupta depreciação do real frente ao dólar no trimestre, ocasionando efeitos adversos no valor dos ativos monetários líquidos denominados em reais, além dos impactos negativos no imposto de renda diferido, seguindo as regras do ICMS aplicáveis às companhias que possuem como moeda funcional o dólar. Como reflexo desses fatores, tivemos um prejuízo líquido de US$ 7 milhões no trimestre. Investimos US$ 41,1 milhões no semestre, principalmente em obras de expansão do terminal de contêineres vazios, do Depo do Tecon Salvador, e na construção de novos rebocadores. O segmento de embarcações offshore, por sua vez, investiu US$ 40,3 milhões na construção de novas embarcações, número este que não está mais consolidado nos números da companhia em função das novas regras contábeis. Indo para o próximo slide número 4, nós apresentaremos os destaques da receita líquida e EBITDA por negócio. Em terminais de contêineres, tivemos um crescimento da receita semestral devido à evolução dos níveis de importação, que contribuiu para o incremento das atividades de armazenagem em ambos os tecões. Apesar da melhora dos volumes, o top line dos terminais foi negativamente impactado pela depreciação do real, uma vez que o faturamento do negócio é predominantemente denominado na moeda brasileira. Na base de apoio de óleo e gás Brasco, a receita e o EBITDA caíram em função da queda de atividade de exploração e produção de 3 clientes da Brasco e pelo impacto negativo do câmbio. No entanto, a demanda das International Oil Companies nos fornece uma perspectiva positiva para o crescimento das operações do negócio. Em logística, o EBITDA continua a mostrar contração devido à descontinuação de operações dedicadas. O negócio vem concentrando seus esforços nas operações de ativos diferenciados, mais alinhados à nossa plataforma de serviços existentes, como, por exemplo, o Terminal Alfandegado, o EAS Santo André e os centros logísticos. Já em rebocagem, o crescimento das receitas e EBITDA são um reflexo dos melhores mix de preços praticados, graças ao atendimento a navios com maiores deadweight. O bom desempenho em Saleiro é consequência da intensificação das atividades de construção naval para terceiros, após a conclusão das obras de expansão. Por fim, o negócio embarcações offshore, que a partir de 2013 reflete as mudanças do IFRS 10 e 11 sobre o tratamento da joint venture, leve crescimento nas receitas e EBITDA, devido ao lançamento das novas embarcações Batuíra e Tagás. Por outro lado, resultados foram negativamente impactados pelo aumento dos dias em off-hire, dias não operacionais, devido à necessária docagem do PSV Albatroz. Indo para o slide número 5. Nós estamos felizes por anunciar a conclusão da aquisição da Bricklog, que inclui direitos de arrendamento por 30 anos, de uma área brownfield, como vocês podem ver nas imagens. O terminal atualmente possui um berço operacional de 72 metros de cais. Porém, é importante destacar que após os investimentos na construção de 428 metros adicionais de cais, que já contém as licenças ambientais necessárias aprovadas, o terminal terá capacidade de realizar até 6 atracações simultâneas. A Brasco possui 3 berços de atracação e, após a finalização das obras civis na Bricklog, se consolidará como um dos maiores operadores de base de apoio ao óleo e gás no Brasil, com 9 berços de atracação. A Bricklog e a Brasco estão situados em uma região de águas abrigadas dentro da Baía da Guanabara, com localização privilegiada para o atendimento das bacias Campos e Santos. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Arnaldo Calbucci.
Obrigado, Fischer, e bom dia a todos. Agora, no slide número 6, nós apresentamos o plano de construção das embarcações encomendadas ao nosso estaleiro. Elas são 3 PSVs para a Wilson Sons Ultratug Offshore, uma joint venture da Wilson com 50% de participação, um ROV-SV para a Fugro, 2 OSRVs e um PSV 5000 recentemente contratados pela Geonavegação e 12 rebocadores cuja receita é considerada intercompany e, portanto, não estará completada nos resultados do segmento. No canto superior direito deste slide, temos uma maquete virtual do Oil Spill Recovery Vessel, que será construído para a Geonavegação, com 67 metros de comprimento e 14 metros de largura. Enquanto do lado esquerdo, mostramos o PSV 5000, com 85 metros de comprimento e 19 de largura. As 3 embarcações contratadas pela Geonavegação têm previsão de entrega entre o final do ano de 2015 e o início de 2016, e possui como um valor estimado de construção 131 milhões de reais, de dólares, por favor. Nossos esforços comerciais consistem na busca de clientes para a ocupação de nosso novo dique seco a partir de 2015, quando voltaremos a ter capacidade de construção e realizar serviços de reparo e docagem dos tradicionais PSVs e outros tipos de embarcações de apoio offshore. Mudando para o próximo slide, neste slide, o número 7, eu chamo a sua atenção para alguns destaques positivos previstos para os próximos meses. No Tecon Salvador, estamos bem posicionados para movimentar os volumes advindos da safra de frutas, mais forte no segundo semestre, dado que o terminal é a opção mais próxima e eficiente para fazê-lo. Já é possível visualizar esta oportunidade nos dados operacionais de julho, onde obtivemos um crescimento de 8% nos volumes exportados em relação ao mesmo período do ano anterior. O estaleiro Guarujá 2, 100% operacional e sua intensificação na construção para terceiros. O início das obras de expansão do cais da Bricklock. Embarcações offshore com frota própria operacional de 19 PSVs já no primeiro trimestre de 2014. E nossa frota de rebocadores em contínua expansão e renovação para manter nosso posicionamento de liderança no mercado de apoio portuário, com dois novos rebocadores sendo entregues até o final do ano. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Sami Kalik, do Votorantim Corretora.
Bom dia, senhores. Tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira, tendo em vista até o cenário macroeconômico aí com o dólar em alta, a gente esperava margens mais fortes na parte de rebocagem, né? E acho que essa foi uma parte mais negativa aí do resultado. Eu queria saber se vocês pudessem dar uma ideia aí de como é que vocês veem essas margens aí, olhando um pouco mais para frente, segundo semestre e também em 2014. Obrigado.
Sami, Arnaldo Calbucci. A mudança mais forte em relação às margens devido ao dólar deve começar a ocorrer a partir de julho, né, quando a gente teve uma intensificação da mudança no câmbio. Mas, apesar disso, a gente já vinha tendo alguma melhoria na parte de custos com o câmbio no segundo trimestre de 2013. Ocorre que a gente teve alguns fatos não corriqueiros, uma provisão legal de 1,2 milhões de dólares nesse segundo trimestre, que impactou fortemente o nosso EBITDA. Nós tivemos um custos com o pessoal, principalmente com pagamento de PLR em 2013, bem acima do que ocorreu em 2012. Basicamente, esses dois fatores pesaram aí na mudança da margem dos rebocadores.
Está ótimo. Obrigado.
A senhora Bianca Valichon, do GBM, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, tudo bem? Eu vi que vocês falaram no release que vocês tiveram autorização do EAD para vir aqui. Eu queria entender exatamente como que é esse processo. Eu tinha visto que o governo autorizou alguns EADs a virarem CLIA, então eu queria entender quais os benefícios que vocês esperam ter e como vocês veem esse setor no médio prazo. Assim, existe a possibilidade de existirem mais CLIAs e mais EADs? E basicamente é isso. Obrigada.
Fala, Sérgio Fischer, Bianca. As vantagens do CLIA tem duas vantagens, né? Enquanto o nosso EAD tinha um prazo de concessão até 2018, o CLIA é prazo indeterminado. E o EAD tinha limitação de preço, coisa que o CLIA também não tem. Então, essas são as duas vantagens que nos levaram a pedir para transformar o EAD em CLIA durante o período de validade da MP, que acabou caducando. Mas, como foi feito durante o período de validade, continua válido. E esse mercado é um mercado que hoje tem mais ou menos 60 e poucos EADs no Brasil. Está tendo uma nova licitação para EAD em swap, que nós estamos numa primeira colocação em termos de preço. Dia 20 vai abrir os envelopes da parte técnica. E eu acho que vai continuando tendo esse processo licitatório à medida da necessidade que o mercado veja. Eu acho que hoje ainda existe uma grande ociosidade de espaço dentro dos IADs existentes.
Tá, perfeito. E você pode me dar uma ideia mais ou menos do que a gente pode esperar de aumento de preço? Por favor, obrigado.
Não é uma expectativa de aumento de preço, até porque o mercado está bem disputado, né? O que existe é uma possibilidade de você, em alguns momentos, ter preços maiores, coisas que a gente não podia ter porque estava com preço limitado. Mas não é que, indo para o CLIA, nós vamos aumentar preço. Não é isso que eu quis dizer.
Ah, tá bom. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta. Eu queria saber se vocês podem explicar melhor um pouco o comentário que vocês fizeram no segmento offshore, que por conta do aumento do salário dos tripulantes, vocês devem ter pressões inflacionárias. Eu queria só entender como fica a questão de repasse de custo para os seus clientes e demanda. Por favor. Obrigada.
Arnaldo, Bianca. Bom, em termos de custo de pessoal, o que ocorre é que existe uma falta de oficiais experientes no mercado, então isso acaba inflacionando os salários e, por conseguinte, o nosso custo. Então, a gente vem experimentando ao longo dos últimos anos uma inflação forte nos nossos custos de pessoal. Tá? Do ponto de vista que você perguntou sobre de repassar custos para clientes, isso ocorre assim em períodos longos, né? Porque como os nossos contratos são de 4 a 8 anos de duração, você não repassa isso imediatamente. A gente tem uma fórmula de reajuste que compensa a inflação, mas coisas acima da inflação, você só consegue recuperar depois de um período mais longo, quando os contratos terminam e você vai renegociar com os clientes. Tá?
Tá ótimo, perfeito. Mas aí você acha que quando vocês forem negociar, tem espaço para repassar parte desse custo, né?
Não, existe espaço para negociar, porque a demanda é muito forte, né? Apesar de a gente ter percebido que a Petrobras, o ano passado e o começo desse ano, recolheu um pouco as contratações, né? A gente ainda tem muitas embarcações estrangeiras operando no Brasil. O mercado para o crescimento do óleo e gás é muito grande, né? Então, a gente vislumbra que é possível repassar isso, não todo ano, mas no momento dos contratos, do vencimento dos contratos.
Tá ótimo, perfeito. Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O Sr. Sami Kalik, da Votorantim Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, desculpa.
Gabi?
Indicador IGPM, IPCA, ou é algum outro específico da indústria? Porque imagino que esse custo de mão de obra deva crescer mais do que um índice de inflação aí comum. Obrigado.
Você poderia repetir a pergunta, porque cortou o início aqui, nós não conseguimos ouvir.
Lógico. Não, eu queria entender especificamente qual que você mencionou aí na resposta anterior do índice que corrige os contratos de offshore. Quer dizer, eu queria saber se é IGPM, se é IPCA, ou se é algum indicador específico da indústria, até porque imagino que os custos, principalmente de mão de obra, eles devem crescer mais do que esses indicadores comuns aí de reajuste de contrato. Obrigado.
Os contratos que a gente tem com Petrobras, eles têm índices ligados à inflação, tá? Como você falou, IGPM, índices que medem a inflação normal e não levam em conta a mão de obra de oficiais de marinha mercante. A gente vem discutindo, a Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo, que toca essa questão de embarcações offshore, vem discutindo com a Petrobras, com a Getúlio Vargas, para tentar, para o futuro, montar um índice específico para essa categoria, como existe em outras categorias, né? Mas isso ainda não existe. Então, no reajuste anual, a gente consegue recuperar apenas a inflação. O que você tem acima da inflação, normalmente, a gente tem que absorver, tá?
Mas eu imagino, até só para confirmar com vocês, que no momento em que vocês participam do leilão, vocês já colocam uma gordura no bid que vocês põem lá, imaginando esses aumentos, é isso?
É, exatamente isso. Essa é uma das dificuldades de você, quando já tem bastante experiência no mercado, você vencer uma concorrência nova, né? Às vezes você tem um novo entrante que tem menos experiência e acaba cotando mais baixo sem colocar essa gordura, mas a gente tem trabalhado dessa maneira. As últimas concorrências que nós vencemos, as nossas taxas têm sido bastante rentáveis. A gente tem alguns problemas com contratos mais antigos e a gente vai recuperando isso ao longo do tempo.
O que seria uma taxa assim? Na verdade, desculpa até fazer a pergunta, acho que talvez seja algo estratégico que vocês não possam nem abrir, mas uma ideia de retorno que vocês calculam quando colocam um bid desses em offshore?
A gente não pode abrir para você esse tipo de coisa, né? Porque a gente estaria dando fazendo um disclosure de uma informação confidencial, estratégica para a gente, né? As últimas concorrências que nós ganhamos em torno de $38 mil dia, mas isso é uma coisa que muda muito com o cenário do mercado, com a taxa de câmbio, né? Mas a gente não pode falar do futuro para vocês.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leandro Fontanelli, do Bradesco BBI.
Bom dia. Minha pergunta é sobre o estaleiro. Qual que é a perspectiva que vocês têm de novas encomendas? Ou se por conta do estaleiro está hoje 100% operacional, se vocês vão dar uma segurada nesse sentido? Então, eu queria saber mais o que vocês esperam para frente desse segmento. Obrigado.
Bom, nós... É Arnaldo que está falando, né? A gente recém assinou um contrato com a Geonavegação, né? Um contrato importante para a construção de 3 embarcações, como eu falei. A gente tem vários clientes potenciais com os quais a gente está discutindo possíveis contratos. Nós temos um bid da Petrobras que está previsto para o final de setembro para novas construções e, obviamente, a nossa empresa de offshore, Wilson Sons Ultratug Offshore, vai participar desse bid e aí nós temos possibilidade de ganhar algum contrato e, em consequência, contratar o estaleiro. Então, existem ótimas perspectivas para o estaleiro. A gente, além disso, tem condições de fazer manutenção, docagem de embarcações de apoio à plataforma de petróleo, que é uma coisa que é muito escassa no Brasil. Então, as perspectivas para o estaleiro são boas, só que o estaleiro ele trabalha sempre com projeções de médio e longo prazo, né? Então, você, hoje em dia, o estaleiro está ocupado até o ano que vem, até o final do ano que vem. A gente, óbvio, que a gente pode obter contratos, negociar prazos de entrega, mas a perspectiva é muito boa.
Está ótimo, obrigado.
Lembrando que, caso haja alguma pergunta, queiram digitar asterisco 1. A senhora Juliana Navarro, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco do plano de criar ou construir um novo estaleiro no Rio Grande, que é um projeto que está no pipeline e se isso vai adiante em virtude aí da demanda forte por embarcações ou isso foi colocado em stand-by por enquanto. Obrigado.
Juliano, Arnaldo, a gente ainda continua perseguindo esse projeto de Rio Grande. Nós temos ainda alguns problemas de licença e autorizações ligadas à faixa que é em frente ao mar, como a gente colocou em outras oportunidades. A gente ainda está dependendo dessa licença. A gente acredita ainda que vai haver uma demanda muito forte com o pré-sal, né, para a construção de embarcações para apoio à plataforma de petróleo, embarcações de lançamento de linhas. Então, a gente ainda persegue esse projeto, a gente tem um financiamento aprovado. O único empecilho que existe é essa licença para que a gente possa iniciar a construção.
Qual que seria o orçamento para a construção desse estaleiro?
Um pouco mais de 150 milhões de dólares. Um estaleiro com a capacidade total, né? Óbvio que a gente pode construir o estaleiro em fases, e construir ele numa fase em que ele fique com metade da capacidade e ir ao longo dos anos incrementando isso até ele estar na capacidade total, mas se a gente decidisse construir 100% do estaleiro num primeiro momento, em torno de 150 milhões de dólares.
A capacidade em tonelagem de aço, qual seria?
Em torno de 10 mil toneladas de aço ano. Ele dobraria a capacidade que a gente tem hoje.
Tá, joia, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Lengler, do GF Gestão.
Bom dia a todos. Krulucci, a minha pergunta é mais direcionada também à parte do segmento de estaleiros e de apoio offshore. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa questão das perspectivas. Quando a gente olha historicamente, a Ursson Sons trabalhava mais com embarcações do tipo PSV. E nos últimos anos, agora nos períodos mais recentes, embarcações diferenciadas, né, que trazem consigo um valor agregado maior, como foi o caso da embarcação da Fogo e até os da Geonavegação, foram novidades aí, embarcações que trazem essa diferenciação. Olhando para frente, como é que a gente pode enxergar o segmento de estaleiros e até a parte de offshore depois na verticalização se beneficiando disso, em termos de mix de embarcações que a Ursson Sons pretende trabalhar. Vocês enxergam ainda uma corrente na faixa dos PSVs, até PSVs de maior porte, ou a gente já enxerga aí uma consolidação desse mercado doméstico por parte da Ursson Sons, trabalhando com essa diferenciação de navegação? E também como é que vocês visualizam a precificação dessas embarcações no decorrer dos próximos anos? Obrigado.
Arnaldo falando. O estaleiro ele tem capacidade para construir qualquer tipo de embarcação de apoio à plataforma de petróleo, desde que a gente tenha um comprimento máximo de 140 metros e uma largura de 25 metros. Né? Então, dentro dessas dimensões, nós temos know-how para construir PSVs, anchor handling, pipeline vessels, embarcações de apoio à operação de robôs como o da Fugro. Então, o estaleiro ele não vai se limitar a nenhum mercado de embarcação específica, né? A gente discute com os possíveis clientes e até internamente dentro da nossa operação de embarcações offshore, os tipos de embarcações que são mais demandadas. Não tem dúvida que no Brasil você tem mais, uma quantidade muito maior de PSVs, porque é a embarcação mais usada. Então, existe uma tendência você construir mais PSVs. Mas o estaleiro, ele está Ele está preparado para construir qualquer outro tipo de embarcação. E a gente acha que o que deve ocorrer no futuro, que eu posso te falar sobre perspectiva de novas construções, é que deve reduzir um pouco a demanda para oil spill recovery vessels, que o mercado já está, não diria totalmente atendido, mas existem várias empresas que estão construindo esse tipo de embarcação e principalmente a Petrobras, ela deve reduzir a contratação desse tipo de barco. Os demais, a gente acredita que vai continuar existindo a demanda.
Tá bom. E só para entender, como é que vocês enxergam, vocês veem algum ganho na precificação dessas embarcações quando vocês passam para os clientes, ou isso deve ficar num patamar mais flat agora, nos próximos períodos?
A precificação desse tipo de embarcação no Brasil, ela ainda é comparado com o mercado externo, ela ainda é muito alta, né? Por causa do câmbio, o nosso custo de mão de obra. Então, a gente vislumbra que existe possibilidade de incremento razoável do preço, nada muito alto, tá? Obviamente que quando a gente constrói com uma empresa que é do próprio grupo, que a gente tem parceria, as margens são um pouco menores. Então, a gente construindo mais para terceiros, a gente deve ter margens maiores nos próximos anos.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Arnaldo Cabucci para suas considerações finais. Por favor, Sr. Cabucci, pode prosseguir.
Em nome do César Baião e de todo o board, eu gostaria de agradecer a presença de todos em nossa conferência de resultados. Também eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores pela determinação, pelo empenho que a gente vem experimentando. Para os nossos acionistas e demais stakeholders, eu ratifico que continuamos a zelar pela disciplina para suportar nosso crescimento, sempre atentos a novas oportunidades. Continuamos cientes dos desafios que estão por vir, analisando os potenciais impactos da execução do nosso plano estratégico e trabalhando duro para entregar os retornos de longo prazo esperados pelos nossos acionistas. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Obrigada. A teleconferência da Wilson Sons Limited está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um ótimo dia.